O título dessa mensagem é Socorro. Eu te convido a me acompanhar em Lucas 8, versículo 40 a 48. Lucas 8, do versículo 40 até o 48. Que diz assim: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. E é por isso que eu pedi para que você fizesse esse silêncio e que clamasse esse encontro. Em duas mensagens, nós iremos refletir em uma caminhada de Jesus e em duas histórias que se cruzam com os seus desdobramentos. Nós começamos hoje com a mensagem que leva o título de Socorro. Dentro daquilo que eu não chamaria de série e nem de minissérie. Então eu vou chamar de microsérie, porque serão apenas duas mensagens. E leva por título Histórias Cruzadas. Jesus, ele é e continua sendo sempre muito requisitado. Ele era e continua sendo sempre muito requisitado. Ele acabava de voltar de Gadara, onde ele expulsa aquela legião do gadareno que sofria, que estava se machucando com pedras, liberta aquele homem. E logo atravessando, chegando nesse lugar, porque o texto, ele inicia dizendo isso, voltando Jesus, ele se depara com duas pessoas angustiadas, desesperadas. A alma dessa mulher gritava socorro, embora o gesto dela foi tão silencioso. Sim, meus amados, existem muitos gritos silenciosos. E talvez esse seja o seu caso. Ela tentou de todas as maneiras possíveis passar despercebida, acompanhar Jesus pelo caminho e de uma maneira muito sutil tocá-lo. Ela não queria que o pedido de socorro do Jairo, que foi pronunciado por Jairo, que esse pedido fosse interrompido. Mas foi. Talvez ela nem tivesse conhecimento para onde Jesus estava caminhando. Mas ela viu nesse dia e nessa situação a oportunidade de cessar 12 anos de sofrimento. de muito sofrimento. Como é sabido, essa história da mulher, ela acontece dentro de uma outra história. E se você pegar esse mesmo texto no outro livro, você vai perceber que aconteceu de fato essa intervenção, uma história dentro da outra história. Como eu disse, Jesus ele tinha se disposto a ir até a casa de Jairo para poder curar a sua filha de 12 anos. Quando aparece essa mulher que sofria com uma hemorragia há exatamente a mesma quantidade de anos dessa criança. Olha que interessante e que intrigante. A criança de 12 anos e essa mulher que sofria dessa hemorragia por 12 anos. Será que esse detalhe é aleatório? Será? Eu não sei. Mas uma coisa eu aprendo com esse detalhe e eu compartilho com você hoje. Você pode estar sofrendo uma parte da sua vida. Ou quem sabe, a sua vida inteira. E diante de ambas as situações, o nosso Deus, ele é poderoso para mudar histórias, para transformar vidas, para curar enfermidades, sejam elas físicas ou emocionais. E mais, ele é a vida. Jesus é a vida. O chão é o plano, aos pés de Jesus. E todos são bem-vindos a trazer a Ele, seja o que for que precisam. No chão da vida, o Senhor da vida sustenta os seus. Quanto sofrimento! Essa mulher devia estar fraca. Os mais próximos dela, os seus familiares, os seus amigos, talvez já estavam desacreditados. Você sabe o que é isso? 12 anos de sofrimento. O texto diz que ela tinha gastado tudo com os médicos. Então, de repente, talvez ela falava, puxa, descobri mais um médico, eu tenho aqui mais um dinheirinho. Talvez as pessoas até faziam lá uma vaquinha e toma aí. Mas as pessoas talvez já vi, acho que não dá certo, não. 12 anos! Então talvez não era só ela que estava nesse sofrimento, mas os seus amigos, os seus familiares, talvez todos já estivessem desacreditados. Tudo que ela tinha foi gasto. E é muito intrigante, porque a tradição, que Lucas ele era médico. E pensa Lucas, quanta ironia escrevendo isso aqui. Nem o médico pôde curá-la. Olha só que coisa. Olha só como é intrigante isso. É como se Lucas deixasse nas entrelinhas desse texto que a doença dessa mulher era incurável. E para ajudar, os impedimentos para ela chegar até Jesus, eles eram imensos. Para a religião e os religiosos, como diz o ditado popular, Jesus estava entre a cruz e a espada. O Pentateuco, ele condena tocar tanto em mortos quanto em mulher com hemorragia. Então observe aí os dois casos das histórias cruzadas. Então Jesus estava entre a cruz e a espada. O Pentateuco condena ambas as situações. E esse é o conteúdo que nós vamos refletir durante essas duas semanas. E assim, o leitor do primeiro século, que se deparasse com essa dupla história, ele saberia muito bem que Jesus estava, à primeira vista, incorrendo em dupla contaminação. No mundo que antecedeu os hábitos da higiene, onde a água corrente, sistemas de encanamento adequados não eram comuns, assim como o sabonete, como nós conhecemos, né? Que não foi inventado antes da Idade Média. Então os tabus referentes às limpezas, à higiene, eles eram vitais pelo simples fato de manter a saúde pública. Então, por conta disso, tinha toda essa recomendação, todo esse contexto. E como de costume, meus amados, Jesus estava rodeado de pessoas, muitas pessoas. E essa mulher, ela era considerada impura, de acordo com Levítico 15, 25. Se você abrir nesse texto e você olhar lá, você vai se deparar com isso, que ela era tida como impura por aquilo que estava passando, o que estava acontecendo com ela. E devido a essa impureza, não era permitido que ela participasse dos cultos no templo junto com outras pessoas. Ela tinha que estar isolada, viver uma vida separada, 12 anos. Nos dias atuais, muitas pessoas vivem esse isolamento. Um isolamento com a comunidade de fé. Muitas pessoas. Na maioria das vezes, por opção. E não por uma causa plausível, como a dessa mulher que estava sofrendo de hemorragia. E vivendo esse isolamento, alguns consideram as comunidades como impuras. Então eu já escutei isso e talvez você também já escutou. Ah, eu não vou para a igreja não, é lá no meio daquele povo pecador. Então considera às vezes as comunidades como impuras. Se sentem muito santos para o convívio com as comunidades. Já outros se consideram impuros, já que a palavra ela é confrontadora. Para quem não tem disposição de vivê-la, é muito confrontadora. Traz tristeza muitas vezes. E assim, essas pessoas vivem negando a realidade que lá no fundo do coração é permeado muitas vezes por culpa ou até mesmo por medo. E assim, meus amados, o afastamento é uma realidade. Esse distanciamento não é algo longe da nossa realidade, ele é uma realidade. Não no mesmo contexto, mas é uma realidade. A impureza continua separando pessoas. Em Levítico 15, 27, lá diz assim que em apenas um toque na mulher nessa situação, olha que coisa, em apenas um toque na mulher nessa situação e a pessoa que a tocasse estaria impuro. Mas a fé dessa mulher, ela funcionou de uma maneira diferente. Ela acreditou o contrário. Com um toque que eu der nele, eu serei curada. Tantas pessoas estavam tocando no Mestre, até que ele interrompe o seu percurso e diz que alguém tocou nele. E Pedro, como sempre, Pedro é sempre aquele que primeiro faz e depois ele pensa, né? Pedro, como sempre, ele já fala, já responde: Mestre, é a multidão que te rodeia e te aperta. Para Pedro, é como se Jesus ele estivesse debaixo de uma chuva. Sabe aquela chuva pesada? Que você fica com o cabelo lá, né? Parecendo um pintinho molhado, assim. Aquela chuva que te encharca. Aí, é como se Jesus estivesse debaixo daquela chuva e ele fala assim: uma gota me molhou. É mais ou menos isso que Pedro está dizendo ali para Jesus. Você já andou de metrô na hora do rush? Quando você não precisa de fazer muita força nem para entrar, nem para sair do metrô. Eles fazem por você. Já viveu isso? Pois é. Imagine Jesus lá no meio, no vagão do ajuntamento. Quando ele faz uma pergunta como essa, porque ele não consegue nem virar o pescoço por conta da dificuldade, né? Quem me tocou? Aí imagina você lá no lugar de Pedro respondendo para ele: quem te tocou? E embora Pedro ele dispare essa resposta lógica, a justificativa de Jesus é que dele saiu poder. A palavra poder no original é dynamis, um sinal primordial da autoridade espiritual de Jesus. Aquele mesmo dynamis de "e receberão poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus". A hemorragia, ela fluía do corpo dessa mulher. Mas o poder flui do corpo de Jesus. É a fé que leva essa mulher a tocar em Jesus. É verdade que talvez a fé dessa mulher fosse um tanto supersticiosa. Mas é interessante, meus amados, que Jesus responde para ela na linguagem dela. Meu amado, nós não podemos ser exclusivistas e nem soberbos na construção da nossa teologia. O Senhor, Ele alcança, Ele continua alcançando pessoas de maneiras incompreensíveis e inexplicáveis. Então a gente não pode rotular e colocar Deus numa caixinha de fósforo, não. Porque o Senhor, Ele é livre. Ele age como Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. É óbvio que Jesus sabia quem tocou nele. É óbvio. É óbvio também que não sai poder involuntário de Jesus, né? Eita, está saindo poder de mim. Não, isso não acontece, isso é óbvio. Tanto que o texto vai dizer que quando Jesus se depara com essa mulher, como ele virou e ele olhou, o texto diz assim que ela não podia passar despercebida. Então esse detalhe, ele é muito eficaz nessa construção. Em outras versões diz assim, ela não podia ocultar-se. É como se Jesus olhando para ela, ela tivesse com escrito assim, uma plaquinha assim nela, fui eu. Jesus sabia, estava na cara, e ele é o Todo-Poderoso, né? Tremendo de medo. Porque olha esse contexto, toda essa construção que eu disse para vocês, do Pentateuco, de Levítico, impura. Puxa, estou diante de religiosos, o que vão fazer comigo? Tremendo de medo. Provavelmente, envergonhada. Né? Porque ela roubou a cena. Mas uma coisa não faltou. Fé. Isso não faltou. E então o mestre a chama para frente. Porque era necessário que a cura fosse amplamente conhecida, mas também para olhar no olho. Porque a verdadeira cura, ela se dava no relacionamento pessoal. E assim, meus amados, saindo do anonimato, ela poderia ser curada não somente da sua enfermidade, mas também desenvolver uma fé sadia, pautada no relacionamento e não em meras superstições. Uma cura na alma, uma cura que a tira da exclusão, 12 anos excluída, e coloca essa mulher num lugar digno. Então Jesus, ele chama essa mulher e tem todo esse bate-papo com essa mulher, essa intervenção com essa mulher, porque não bastava que ela fosse ali bem discretinha e fosse embora. Embora esse fosse o plano dela, Jesus tinha um plano muito melhor. E mais, ela nunca glorificaria a Deus com o seu testemunho se o plano dela, aquilo que ela construiu, se ela conseguisse fazer aquilo com sucesso. Ela nunca ouviria as palavras especiais de Jesus de bênção. Ela vivenciou a bênção do poder dele, mas ela também precisava vivenciar a bênção da palavra dele. Ele chamou ela de filha. O que sugere que a partir desse momento, ela fazia parte agora da família. A família da fé. A família de Deus. Para tocar em Jesus, é necessário saber quem Ele é. E Ele é Deus. Ele é Deus. e tocar nele sem a disposição de um relacionamento pessoal é pautar esse toque na superstição. Tocar nele sem a disposição de viver uma vida para ele é se relacionar com um Deus utilitarista, um Deus que serve o homem. E não é esse o plano dele para nenhum ser humano. Jesus deixou muito claro na intervenção junto à mulher que aquilo que nós buscamos é só uma parte daquilo que nós precisamos e talvez a menor parte. É aquilo que passa. É aquilo que passa, enquanto aquilo que ele está disposto a nos oferecer é aquilo que permanece para todo e sempre. É aquilo que jamais passará. Que é relacionamento, que é participar da família dele, que é viver e se relacionar com ele para todo e sempre. É necessário mais do que tocar, é necessário mais do que ser abençoado, é necessário ter relacionamento. Muito mais do que toques, é indispensável um relacionamento pessoal com ele. Meu amado, o nosso Deus é um Deus pessoal. Ele não pode ser apenas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não. Mas ele tem que continuar sendo o Deus de toda uma humanidade. E por isso ele tem que ser o Deus do André, o Deus do José, o Deus da Maria, o Deus da Joana, o Deus de... Coloque o seu nome! Porque o nosso Deus é Deus pessoal e é necessário que tenhamos relacionamento e intimidade com Ele. É necessário que quando nós nos encontremos num espaço como esse, nós venhamos aqui cientes daquilo que nós estamos a oferecer aqui. Porque senão pode ser que nós estamos aqui simplesmente para tocar nele e sair ali, ó, pela tangente. Mas o nosso Deus é um Deus pessoal, um Deus de relacionamento, é um Deus que chama e olha no olho. E por isso que ele nos convida para um quarto secreto. E por isso que ele nos ensina uma oração que leva por nome Pai Nosso. Não basta ser curado, é necessário tornar-se filho de Deus. São muitas as pessoas que querem tocar em Jesus. Músicas cantam esse fato, mas a questão é, tocar para quê? Você tocaria no Mestre hoje com qual motivação? Muitos, quando se deparam com uma pergunta como essa, não sabem muito bem o que responder. É a prova que nós precisamos nos conhecer melhor. Quando nem você sabe o toque que resolveria o seu problema, isso pode revelar que você pode até estar com tudo e com todos, mas você não está consigo mesmo. Meus amados, a verdade é que muitas pessoas tocaram em Jesus. E garanto que muitos desses que estavam lá o apertando, eles também precisavam de socorros de Jesus, de milagres de Jesus, de curas, de providências de Jesus. Mas acontece que essa mulher tocou de um modo diferente. Por que todos aqueles que o apertavam não receberam essa mesma graça? Porque essa mulher tocou de uma maneira diferente. E você, meu amado? Como você tem tocado em Jesus? Quais são os esforços que você tem feito para agradar ao coração de Deus? Porque essa mulher, ela fez um esforço daqueles. Ela estava correndo um perigo ali. Diante de religiosos? Alguém poderia conhecê-la. Oh, sai daí, mulher! Entregar ela antes dela conseguir chegar perto de Jesus, ela passaria uma vergonha. Seria julgada, condenada, ainda mais excluída. Mas ela correu o risco. Ela fez um esforço. E eu? E você? Quais são os nossos esforços para poder se encontrar com esse Jesus? A verdade é que muitas vezes nós só fazemos aquilo que está ao nosso alcance. Aquilo que pudermos fazer sem se esforçar muito. Aquilo que está dentro do itinerário, sabe? Ah, já que eu vou ali perto, não custa dar uma passadinha, né? Tem até aqueles que falam, meu, deixa eu chegar lá na igreja, lá que já faz um tempinho que eu não vou lá, daqui a pouco os irmãos vão começar a falar. Os irmãos? Já que todos estão orando, então deixa eu orar também. Né? Fecha o olho ali também. Já que todo mundo está cantando, olha lá, levantou a mão, então vamos levantar também, sabe? Mas nem reflete naquilo que está fazendo. Às vezes, quando alguém está dirigindo o louvor, fala, levante sua mão, canta isso, canta aquilo. E quando vai ver, tem pessoas que estão fazendo, mas nem sabe o porquê está fazendo. Simplesmente está lá no piloto automático, acompanhando. Segue o fluxo, sabe? E está indo lá. Nós nos acostumamos, muitas vezes, com a devoção, com a nossa devoção, como sendo algo normal. E nem sempre nós colocamos o coração ali. Nem sempre. Nem sempre nós nos derramamos na presença de Jesus. Meu, se no momento do louvor, se a gente pudesse ver aquilo que foge ao nosso olhar, eu tenho certeza que a gente agiria diferente, porque às vezes é uma vontade, sabe? Sabe? Começa a cantar, bater a palma, aí vai cansando, vai parando a palma pelo caminho, aí começa a cantar o refrão. É uma vontade, parece que está aqui para poder agradar o grupo de louvor. Se a gente pudesse ver além disso, já pensou se você conseguisse com seus olhos mesmo olhar e ver Jesus aqui do lado deles, aqui assim, ó? Será que a gente não ia fazer diferente? Ou será que faríamos diferente porque ele está vendo? Mas ele vê o tempo todo. Os olhos do Senhor, eles estão sobre a nossa vida o tempo todo. Lá na sua casa, no seu caminho, aqui na igreja, os olhos do Senhor estão contigo o tempo todo. Nós não saímos da presença desse Deus, nós vivemos na presença desse Deus, e a relação que nós temos que fazer com isso é como vivemos na presença desse Deus? Como você tem se apresentado a Deus para os seus encontros? Você tem falado com Ele pela fé? Ou você está falando com as paredes? Meu amado, quando você abre os seus lábios, quando saem palavras do teu coração, quando você ora no nome de Jesus, você está falando com Deus Todo-Poderoso. É Ele que está ouvindo a sua oração. É o único que pode resolver todos os nossos problemas. É aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. É esse. É o eterno. E a verdade é que muitos de nós andam os dias todos, as semanas todas, rodeando e apertando a Jesus como aquela multidão. Na nossa vida, nós andamos muitas vezes rodeando e apertando Jesus como aquela multidão. Porém, poucos têm tocado como aquela mulher. Poucos. Viver nossa rotina religiosa sem colocar o coração no que nós estamos fazendo é ser a multidão que o rodeia e o aperta. E seguir muitas vezes com uma vida frustrada. Com uma vida frustrada. Nós não podemos afirmar que todo o não milagre é devido à falta de fé. Nós não podemos afirmar isso. Mas sim que a falta de fé é empecilho para o milagre. Conta-se a história de dois irmãozinhos que eles leram aquele famoso texto bíblico de Mateus 17, 20, que vai falar sobre a fé do tamanho do grão de mostarda. E aí, o que, que eles fizeram? Vamos passar a noite lá no monte orando. E eles subiram e ficaram olhando para o monte lá, né? Porque o texto vai dizer que vai falar para saltar o monte daqui para um lado e o monte vai ir. E eles passaram a noite inteira lá orando. Orando. A noite inteira. Quando, de repente, raiou o dia, um olhou para o outro e disse, vamos embora. Sabia que não ia acontecer nada mesmo. Meus amados, muitas vezes é assim que a gente age na vida. Será que é essa a nossa fé? Tem oração que a gente vai fazer que parece que a gente já vai derrotado para a oração. Tem alguns diagnósticos médicos que chegam até nós que a gente já coloca em limitação o poder de Deus. E se fosse uma gripe, Jesus curava, mas câncer? Se fosse tal coisa lá, ah, curava, mas ixi, isso aí, nem Deus. Parece que tem algumas orações que nós fazemos muitas vezes só por desencargo de consciência. Mas sem fé, sem colocar o coração naquilo. Só para aliviar a consciência. Em muitos casos, quando Jesus chegava para curar uma pessoa, ele perguntava se essa pessoa cria que podia ser curada. Então você, folheando os evangelhos, né, os livros sinóticos, você vai se deparar com isso repetidas vezes. Você tem fé que você pode ser curado? Hebreus 11, 6, olha o que diz. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Essa é a definição de fé. Essa é a nossa fé. Jesus está sempre pronto a agir. O fato é que nós não estamos sempre crendo que ele é por nós. No caso dessa mulher, foram 12 anos de sofrimento. E mesmo sem poder ter acesso a muitos ambientes religiosos, ela tomou conhecimento quem era Jesus. Porque ela não foi ali simplesmente porque, ah, está passando a multidão, deixa eu tocar em qualquer um. Não, ela tomou conhecimento quem era Jesus. Ela foi no meio da multidão, numa pessoa certa. E ela não mediu esforços para tocá-lo. E você, meu amado? Quantos anos de sofrimento? Quantos anos de sofrimento? E o que você tem feito para mudar a sua situação diante do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo? O que você tem feito? Para Ele não há impossíveis. Não há. Isso não é conto da carochinha, não. Essa é a verdade da palavra de Deus. Para Ele não há impossíveis. Diga isso para a sua alma, diga isso para o seu problema, diga isso para o seu irmão, diga isso para aquele que te pede oração. Para Ele não há impossíveis. Porém, questione uma coisa. Se aquilo que você busca, se isso serve para glorificar o seu Senhor ou a si mesmo. Tem coisa que a gente busca, que no final das contas o que a gente quer é ser glorificado, né? A gente quer a exaltação. Olha só o que a minha fé me proporcionou. Olha só o que que viveu uma vida pautada no mérito, no meu relacionamento com Deus, buscando a Deus, me proporcionou. E nós temos que buscar sempre a Ele, a intervenção dEle, o cuidado dEle, mas para glorificar a Ele, porque nós oramos no nome de Jesus. Sem esse nome, nós nem podemos falar com Ele. É no nome de Jesus. Se não for no nome de Jesus, as nossas orações nem são ouvidas. Mas nós oramos em nome de Jesus, e foi Ele que nos ensinou isso. E se você ora assim, então creia, meu amado, na providência e no cuidado divino na sua vida. Creia nisso. Creia nisso. Meus amados, nós não podemos pautar a nossa fé nos toques supersticiosos de poder. O toque deve ter como motivação o olho no olho, o relacionamento, ternura, entrega, vida. Não tema tocar em Jesus, porque assim como Ele dirigiu-se a essa mulher, é assim que Ele está pronto a falar contigo também. Feche os seus olhos. E escute, não eu falando para você, mas escute Jesus falando para você. Filha, filho, a sua fé a curou. Vá em paz.